Bom dia a todos. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 1. Estamos falando sobre bem o final da vida, pelo menos final do registro do profeta Elias. E já falamos um pouco sobre essa história, que é uma história outra vez de fogo. Então, como eu coloquei aqui, Elias é conhecido como o profeta de fogo, porque fogo aparece principalmente nessas duas ocasiões que colocamos aqui, que é a história principal da vida de Elias, que foi 1 Reis 18, quando caiu fogo sobre aquele sacrifício que ele colocou no altar, e agora essa que nós estamos vendo agora, que é 2 Reis 1, quando veio três vezes um comandante com 50 soldados para prender Elias. Nós não sabemos o que o rei ia fazer com Elias, no mínimo ia prendê-lo ou tentar fazê-lo mudar sua profecia a respeito da morte do rei, mas duas vezes fogo do céu caiu e queimou o comandante mais os 50 soldados. Só não fez na terceira vez, porque o terceiro comandante se humilhou e suplicou misericórdia, ok? Então, duas vezes, Elias pede fogo do céu e cai sobre o sacrifício em 1 Reis 18 e sobre um grupo de soldados em 2 Reis capítulo 1. Então, nós estamos tentando aplicar isso, lembrando sempre que Elias é uma figura profética, tem profecias no Velho Testamento e no Novo Testamento, que falam que Elias virá antes da vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus foi cumprido em João Batista. Na segunda vinda de Jesus virá outra vez. O próprio Jesus fala isso e em Apocalipse também fala a respeito das duas testemunhas. Então nós estamos estudando a vida de Elias sempre de olho na aplicação. Ele foi usado por Deus, estamos vendo como Deus usou a vida dele, mas como é uma figura, como é uma profecia daquilo que vai acontecer no fim, nós estamos interessados em saber que jeito, que tipo de ministério vai aparecer nos últimos dias, cumprindo ou sendo outra vez um tipo de ministério como o de Elias. Lógico que não é o próprio Elias que volta, João Batista, que a Bíblia fala que foi o ministério de Elias. Claro que João Batista não era Elias reencarnado, né? Ele era um ministério que era semelhante ao ministério de Elias. Mas João Batista, ele fez algumas coisas, tem paralelos dele com Elias, mas como muitas coisas que nós vemos, uma profecia se cumpre parcialmente. A profecia que fala no Velho Testamento que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, que é praticamente o último versículo do Velho Testamento, isso não aconteceu com João Batista, porque João Batista não veio antes do grande e terrível dia do Senhor. João Batista veio antes da primeira vinda de Jesus, Jesus como Salvador. E nós vimos também que os discípulos de Jesus, naquele momento lá que um grupo em Samaria não quis receber Jesus, dois discípulos de Jesus falaram assim: Jesus, vamos chamar fogo do céu sobre esse povo desobediente, esse povo que não quer saber do Senhor, vamos chamar fogo do céu para acabar com esse povo? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são, não é para fazer isso. Será que Jesus reprovou? Será que Jesus achou que Elias fez algo errado? Não, pelo contrário, Apocalipse fala que no último tempo vai ter um ministério de Elias e esse ministério do último tempo vai fazer algo muito parecido. Eles também vão lançar fogo contra aqueles que vêm para tirar a vida deles. Isso está em Apocalipse 11. Então, nós estamos aqui ainda nesta aula examinando um pouquinho mais sobre esse paralelo e o que isso significa, ok? Quem está pegando o bonde andando talvez vai ter algumas dificuldades para entender alguma coisa, mas eu creio que vai ficar claro o contexto que nós estamos falando. Então, mais uma vez só, colocando esse contraste aqui entre as duas ocasiões em que Elias trouxe fogo do céu. Elias como um instrumento de Deus. Quem manda fogo é Deus. O fogo do céu era uma grande prova de que Elias estava agindo em nome de Deus, porque não foi ele que trouxe, não foi ele que causou, não houve nenhum truque. Lembra como em 1 Reis 18, ele preparou tudo para que ninguém pudesse imaginar que estava havendo algum truque humano. Jogou água, encharcou todo o sacrifício com água para que ninguém pudesse imaginar que ali estava tendo algum truque dele para causar aquele fogo. Tinha que ser um fogo sobrenatural para poder realmente queimar aquele sacrifício como fez, e foi um fogo super sobrenatural, porque consumiu o sacrifício, madeira, pedras, pó, a água que estava lá. Realmente era um fogo sobrenatural que caiu sobre aquele sacrifício. Mas pensando sobre essas duas ocasiões, em 1 Reis 18, o fogo, o confronto aqui era com Baal. O confronto, né, toda aquela história de 1 Reis 18, Acabe estava lá e tudo, mas Elias não se dirigia a Acabe. Elias não estava falando sobre Acabe como rei de Israel, tentando corrigir. A preocupação de Elias era: nós queremos ver aqui quem é Deus. É Deus Jeová, o Senhor Deus Jeová, ou é Baal? Lembra disso? Então, toda essa história de 1 Reis 18 foi um confronto entre o Deus verdadeiro e Baal, o Deus falso que Acabe e Jezabel tinham instituído, estavam trazendo como um Deus para tomar um lugar do verdadeiro Deus. Mas o confronto em 1 Reis 18 era com Baal. Ok? Agora, em 2 Reis 1, que nós estamos vendo agora, o confronto é com o governo humano. Nós estamos colocando as 10 tribos em Judá, também acontecia isso, mas a grande figura simbólica desse reino dividido que ficou Jerusalém, a tribo de Judá, Jerusalém representando o verdadeiro centro do culto a Deus, o lugar onde Deus promete que ele vai reinar sobre a terra. Então Jerusalém simboliza o governo de Deus. Nem sempre era, claro, muitas vezes tinha governo humano em Jerusalém também. Mas Jerusalém simbolizava o governo de Deus. As 10 tribos, começando com Jeroboão, o reino dividido, simboliza o governo humano, porque Jeroboão instituiu uma religião paralela, mas o objetivo dele era ter um governo humano. Ele não queria que as pessoas voltassem para Jerusalém. Ele queria ter controle sobre as pessoas. Ele queria governar sobre as pessoas. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e não para Deus. Então ele instituiu o governo humano. Então o povo de Israel, essas 10 tribos, eles são povo de Deus, eles não deixaram de ser povo de Deus, mas eles são governados por um governo humano. Essa é a figura, a grande figura, e isso chega a um auge, isso chega a uma manifestação mais plena em Acabe e Jezabel, porque eles foram os piores governantes do governo humano em Israel. Então isso chega a um auge, chega a um ponto, a um pico de manifestação. Então Acasias, que está aqui em 2 Reis 1, desculpe que eu não estou tomando tempo de ler toda a história de novo, né? Mas se você não está acompanhando, tem que olhar o que está escrito aqui. Acasias é um filho de Acabe, Acabe já morreu, Jezabel não, Jezabel está viva, ela não aparece na história, mas a influência dela está forte ainda. Jezabel continua, Acasias é filho e ele anda nos caminhos de Jeroboão, lá atrás, e ele anda nos caminhos de Acabe e Jezabel. Então Acasias é um homem que continua, que prossegue no caminho de Acabe e Jezabel. E ele manda uma mensagem para um outro deus, Deus Baal, para saber se ele vai sarar ou não. Elias vai, pela ordem de Deus, ele vai e intercepta os mensageiros e fala: você não vai sarar, você vai morrer. Os mensageiros voltam, Acasias pergunta: como é que vocês voltaram tão rápido? Eles explicam a história. E aí Acasias manda esses comandantes, um comandante com 50 soldados, para prender Elias. Elias não fugiu, não se escondeu, está lá esperando. E ele fala: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E a gente que está acostumado com a mensagem de Jesus, de amor e compaixão, nós falamos assim: que ordem estranha, mas para que a gente não duvide, o anjo do Senhor, que não é um anjo, que é realmente a manifestação do próprio Deus, né? A gente entende que é o próprio Jesus se manifestando no Velho Testamento em várias ocasiões. O anjo do Senhor está junto com Elias. Então, Elias não está fazendo uma coisa errada. Ele não está fazendo uma coisa estranha. Ele está fazendo o quê? Ele está em confronto com o governo humano. Porque, na verdade, nós temos aqui, como antes estava Deus ou Baal, Senhor Deus, Jeová, o verdadeiro Deus, ou Baal. Agora nós estamos, Acasias está falando assim: desça já, porque o rei de Israel está mandando você descer, e eu vou fazer alguma coisa para mostrar que a minha palavra é mais forte do que a sua, e você vai ter que retirar essa palavra que você deu para mim. É mais ou menos isso. Então Elias fala: se eu sou homem de Deus, porque o próprio comandante falou, homem de Deus, desça daí. Ah, tá bom, se eu sou homem de Deus, então Deus vai mostrar quem manda aqui. E eu tenho falado várias vezes, isso é um ponto muito importante, um ponto sensível que eu quero tocar um pouco mais hoje, é essa situação que não é comum na história. Não é comum na história Deus fazer intervenções sobrenaturais. Na maioria da história passada e o que está acontecendo hoje, nós vemos muita coisa acontecendo de maneira errada. Não, vocês não precisam ser muito criativos para entender que Jeroboão está por aí hoje, quer dizer, ele não, mas os caminhos dele, né? Os caminhos de Jeroboão estão na igreja hoje, porque nós temos sistemas paralelos que parecem com a verdade, mas não são. Então tem muitos sistemas que o homem inventou para que as pessoas não voltem a Jerusalém. As pessoas não percebem isso, às vezes os próprios líderes não percebem que estão fazendo isso. Mas estão instituindo sistemas substitutos para que as pessoas não vão para Jerusalém, para que as pessoas não voltem para o verdadeiro Deus. Então nós temos o sistema paralelo, Jeroboão, e nós temos o Deus falso, que é Baal. Imagine, dentro da igreja não tem Baal. Eu nunca vi uma imagem de Baal até hoje dentro de nenhuma igreja. Mas Baal está na igreja porque Baal representa toda essa linha de servir, de buscar algo que possa trazer prazer, algo que possa trazer prosperidade. Estou mais preocupado com o meu bem-estar do que com a vontade de Deus. Então Baal também está na igreja hoje, ok? Só que Deus não faz nada. A gente olha por aí e a gente não vê Elias, a gente não vê fogo caindo, a gente não vê esse confronto com Baal, e a gente não vê esse confronto com o governo humano. Então, na maioria da história e no tempo contemporâneo, nós não vemos as intervenções de Deus. Se alguém faz algo como Ananias e Safira, eles não morrem, eles continuam, eles são até bem vistos dentro da igreja, que parece que eles fizeram algo de grande dedicação a Deus, mas ninguém sabe que eles não fizeram de coração, estão fazendo por aparências, e não acontece nada. Meu irmão Roberto, alguns conhecem, ele deu uma palavra há muito tempo que a gente nunca esqueceu, que ele falou assim: Deus, para não, assim, porque se Deus vai começar a julgar pessoas como Ananias e Safira, e a gente fica pensando até em outras pessoas, e devia estar pensando em nós mesmos, então não ia sobrar muita gente na igreja, né? Então Deus falou assim: olha, por enquanto eu não posso deixar a corrente elétrica funcionando. Deus desligou, Roberto falou assim, Deus desligou a chave geral. Então, as pessoas fazem as coisas e não acontecem as consequências. Não, Deus não está mandando fogo sobre o comandante, não está havendo confronto, não está havendo confronto com Baal, as coisas continuam. E a gente às vezes até fica pensando, Deus, mas que... O senhor não vai fazer alguma coisa, sabe? Quando as crianças olham para os pais assim, e tem um outro irmãozinho que está fazendo alguma coisa assim, pai, você não vai fazer nada? Quando eu fazia isso, eu apanhava. Agora meu irmãozinho faz e não acontece nada. Então nós estamos olhando para Deus falando assim, Deus, o senhor não vai fazer nada? O senhor não vai dar um jeito? E Deus fala assim, mas se eu desse um jeito, você estaria no meio, né, do juízo. Então, as coisas estão nesse pé, mas o que eu quero dizer é, Elias representa um ministério que vem antes da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, todo mundo aqui sabe que Jesus vai pôr ordem na casa. Amém? Todo mundo sabe que quando Jesus voltar, ele vai pôr ordem na casa. Agora, o que nós não sabemos muito bem é o que Deus vai fazer antes da vinda de Jesus. E é isso que eu quero explorar um pouquinho com vocês nesta manhã, a questão do que Elias representa. Se Elias é um profeta que vem um ministério, eu não creio que Elias dos últimos tempos será uma pessoa. Algumas pessoas acreditam nisso, mas eu pessoalmente, eu não vejo que vai ter, né, no caso, no Apocalipse, fala de duas testemunhas, né? E as coisas que eles fazem lá em Apocalipse 11 são os mesmos sinais de Moisés e Elias. Por isso, assim, as duas testemunhas representam Moisés e Elias. E se você pensa que o Velho Testamento, a primeira parte, a lei, tudo que Deus deu para o povo, foi Moisés que deu, e Elias, embora ele não escrevesse nenhum livro profético, mas Elias representou os profetas, então você tem Moisés e Elias representando todo o Velho Testamento, porque a parte inicial foi dada por Moisés e depois os profetas vieram trazendo o povo de volta para a base inicial. E uma coisa interessante, eu não coloquei aqui, mas uma coisa interessante para vocês notarem é que Moisés, tem várias comparações entre Moisés e Elias. Por um lado, você pode pensar que Moisés é o profeta da água, porque a primeira praga que ele fez, né, Deus fez através dele no Egito, foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. E o povo passou, quando saiu do Egito, o povo passou pelo mar vermelho, ok? Então, tem várias coisas que a palavra é representada na Bíblia por água. Então, tem várias coisas que você pode falar. Moisés foi o profeta da água. Elias foi o profeta do fogo. Mas tinha muito fogo no tempo de Moisés também. Nós vamos mencionar isso daqui a pouquinho. Mas um outro contraste que eu queria que vocês vissem, porque em Apocalipse 11, quando ele fala, eu vou dar poder e autoridade para as minhas duas testemunhas, e elas vão profetizar durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. E aí começa a falar o que eles vão fazer. Eles, né, aí tem vários sinais, eles podem fechar os céus para não chover, como Elias fez. Eles podem transformar água em sangue, como Moisés fez. Então eles vão ter autoridade, eles não vão só falar com as nações, eles vão poder agir, vai ter intervenções sobrenaturais de Deus. Durante grande parte, às vezes, da nossa própria vida, nós somos chamados a dar testemunho. Deus não faz ainda, Deus não está agindo, mas eu estou testemunhando, eu estou falando, mesmo que Deus não haja, eu estou profetizando. João Batista não fez nenhum sinal, mas ele profetizou, ele testemunhou. Só que as duas testemunhas, nos últimos tempos, lá em Apocalipse 11, nem fala muito sobre o que eles vão falar. Fala sobre as coisas que eles vão fazer. Eles vão fechar os céus, eles vão mandar fogo do céu, eles vão mandar pragas sobre a terra. Então as pessoas vão prestar atenção, porque tem muita coisa acontecendo. E esse muita coisa acontecendo tem a ver com as coisas que durante a maior parte da história, na igreja, como já falei, acontecem as coisas, a gente fica assim, não é saudável ficar olhando para os outros. Não é saudável isso, criticar os outros. Mas a condição da igreja, nós temos que fazer isso com choro no nosso coração. Por isso que nós estamos até querendo abrir um espaço nesses momentos de domingo para antes e depois a gente poder orar, porque Deus não quer que a gente fique com essa palavra só para entender as coisas ou nos sentir superiores ou criticar. Isso não traz nenhuma edificação. O que Deus quer fazer na nossa vida é nos transformar em sacerdotes, em intercessores. Apocalipse 11, né, das duas testemunhas, fala que elas vão profetizar vestidas de que forma? Alguém lembra? Como que as duas testemunhas vão profetizar? De que jeito? Vestidas de pano de saco. Isso significa lamentação. Eles não estão ali dizendo... Deus é poderoso, eu vou dar um jeito em vocês, que era mais ou menos o que os discípulos queriam falar com Jesus. Esse povo está achando que pode não dar um lugar para o Senhor que é Deus do universo, vamos chamar fogo do céu, assim eles vão ver que o Senhor é realmente o Messias. Jesus falou assim, vocês não sabem do que vocês estão falando, vocês não sabem de que espírito vocês têm, estão participando, porque eu não vim para destruir vidas, eu vim para salvar. Mas o mesmo Jesus que falou isso, disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Como assim, Jesus? O senhor não acabou de falar, assim, são poucos capítulos de diferença, né? Um é capítulo 9 de Lucas e outro capítulo 12. O senhor não falou que quer salvar vidas, que veio para salvar, não para destruir? Como que ele fala assim, eu anseio, ele estava angustiado, como eu me angustio? Até que o fogo seja lançado. Será que nós temos um Salvador que está ansioso por queimar todos os pecadores com fogo? Será que, assim, essas questões, irmãos, são questões importantes. Jesus vem para estabelecer o seu reino na terra, mas para isso tem que ter fogo. Elias é o profeta do fogo. E tem fogo que vai começar a arder antes da vinda de Jesus. Então nós precisamos entender um pouco melhor isso. Precisamos entender por que Jesus queria lançar fogo sobre a terra, porque ele quer ainda. Por que Deus quer fazer isso? Por que Elias mandou fogo sobre aqueles coitados soldados que estavam simplesmente cumprindo ordens? Mas em relação, então, nós podemos lembrar, assim, resumindo, as duas testemunhas vão profetizar, vão exercer sinais e vão exercer um período de intervenção de Deus na história do homem. Isso antes da segunda vinda, porque a segunda vinda é a intervenção de Deus, ele põe fim na história humana como sequência, assim, ele põe um fim, vai inaugurar uma nova era, né? A Bíblia fala sobre a era presente e a era por vir. Então, a vinda de Jesus termina a era presente, ok? Termina a era presente, inaugura a era por vir. Na era por vir, nessa era que vem, quem vai mandar é Jesus. Ele vai governar, ele vai pôr ordem na casa. A gente tem entendido, por várias coisas na Bíblia, a gente tem entendido que, embora ele quando ele vier, ele vai julgar, vai ter muito juízo, vai ter fogo, vai ter morte. A Bíblia fala sobre isso, Apocalipse 19, vários lugares que falam da vinda de Jesus, mostram que ele vem com juízo, com fogo. Porém, essa transformação deste mundo com tanta coisa errada, não vai acontecer de uma vez. Durante o milênio, Jesus vai progressivamente, não sabemos muita coisa sobre isso, mas progressivamente ele vai mudar todas as coisas, não é como a vara mágica, não é de uma hora para outra, ele vai ter um corte, vai ter uma intervenção, mas vai ter um processo que ele vai recrutar a sua igreja para, junto com ele, mudar as coisas na terra. Mas esse processo começa antes. E é isso que nós precisamos entender, porque antes da volta de Jesus vem o ministério de Elias. Então, o ministério das duas testemunhas, e as duas testemunhas representam épocas em que Deus intervém. O que vocês acham sobre Moisés? Moisés também era uma época de intervenção? Deus estava se manifestando de uma forma diferente? Né? Na verdade, a época de maior intervenção na história, até a vinda de Jesus. Jesus não foi uma intervenção. Quando Jesus veio, nasceu e veio sobre a terra, foi a maior intervenção de todas, ok? Porque não tem uma intervenção maior do que o próprio Deus entrar na história humana. Mas Jesus não veio fazendo muito barulho, tirando os reis, derrubando reis e governos. Jesus não veio fazendo isso da primeira vez. Então, a maior intervenção de Deus nesse sentido, que já houve na história, foi no tempo de Moisés. Porque Moisés representou a intervenção de Deus contra o maior líder daquela época, o maior império do mundo daquela época, foi Egito. Então, Faraó, ele foi atingido diretamente pela intervenção de Deus, ok? Então, Moisés é uma intervenção de Deus contra governos e reinos da terra. E Elias não. Elias é a intervenção de Deus dentro da nação de Deus, dentro do povo de Deus. Deu para entender a diferença? Então, Moisés é a intervenção de Deus contra Faraó, deixa o meu povo ir. E Deus julgou todos os deuses do Egito, Deus julgou os primogênitos do Egito, Deus destruiu o exército do Egito no Mar Vermelho. Deus fez muitas grandes intervenções no tempo de Moisés contra os grandes impérios, contra o grande governo humano. Então, as duas testemunhas no tempo do fim representam intervenção de Deus contra governos dos reinos humanos, e intervenção de Deus, Elias, contra o governo humano dentro da igreja. Entenderam as duas coisas? São duas coisas diferentes. Quando Deus age na vida de Elias contra Acabe ou contra Acasias, isso não é um paralelo ao presidente do Irã, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil. Não é isso. Acabe, Acasias, esses reis que aparecem aqui, que Deus está colocando a mão, que está julgando, são representantes, são figuras do governo dentro da igreja, porque a igreja é o povo de Deus. Israel, no Velho Testamento, povo de Deus. Então, esse é o paralelo. Então, Moisés, intervenção de Deus contra os governos de toda a terra. Elias, intervenção de Deus contra os governos humanos dentro da igreja. Então, são coisas significativas, já dá uma luz sobre o que nós devemos esperar nos tempos finais, antes da volta de Jesus. E mais uma comparação aqui, em 1 Reis 18... o fogo caiu, foi um confronto com Baal, mas o que que o fogo queimou? Nesse momento, né, no Monte Carmelo, nesse momento, Deus não mandou fogo. Depois o Elias pegou os profetas de Baal e matou, né? Então houve juízo contra os profetas de Baal, mas o fogo que caiu do céu não foi sobre os profetas. O fogo que caiu queimou o sacrifício. Então, isso é uma coisa positiva, porque em vários momentos importantes na história do Velho Testamento, quando Deus queria mostrar que ele se agradava daquele sacrifício, que aquele sacrifício era o que ele queria. E se o sacrifício era o que ele queria, então ele poderia vir e morar com as pessoas, que é grande objetivo dele, vir morar conosco. O sacrifício é por causa do pecado, mas se o sacrifício agrada, se é aceito por Deus, então resolve o problema do pecado, o homem satisfaz outra vez o coração de Deus, Deus fala assim, aqui eu habitarei. Então você tem Abel, que não fala de fogo, mas fala que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Então você tem o sacrifício de Abel, você tem a dedicação do tabernáculo, você tem a dedicação do templo, você tem aquele momento que Davi pecou e que ele ofereceu por ordem de Deus um sacrifício no Monte Moriá, ele ofereceu um sacrifício, caiu fogo do céu. Então você tem vários momentos em que Deus, quando ele queria mostrar, quando estavam dedicando, consagrando Arão e os filhos dele em Levítico 9, quando tudo estava sendo feito do jeito que Deus queria, sacerdotes, sacerdócio está no coração de Deus. Quando consagrou os sacerdotes, Arão e os filhos, e estava tudo do jeito que Deus queria, fazendo o sacrifício, gasta todos os primeiros capítulos de Levítico, um capítulo após outro, falando de sacrifício, como é que é o holocausto, como é que é o sacrifício pelo pecado, como é que é o sacrifício de ações de graças, como é que é o sacrifício de manjares, vai falando de cada tipo de sacrifício, tanta coisa, tudo por causa do pecado, mas também porque ele fala ali que o sacrifício é o pão de Deus. Deus se alimenta daquele sacrifício, o sacrifício é o que satisfaz o coração de Deus, o cheiro suave, como Noé quando ele ofereceu depois do dilúvio, o cheiro suave sobe a Deus e Deus fala assim, eu quero morar aqui, eu quero ficar com o meu povo, eu quero estar junto com eles, resolver o problema do pecado, eu posso ficar junto. Então, quando tinha um momento como esse, vinha fogo do céu. No final do capítulo 9 de Levítico, vem fogo do céu e consome o sacrifício. No caso de Elias, ele fez um altar, nós estudamos isso, ele fez um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos. Então, ele quer todo o povo de Israel. Era o reino dividido naquele momento, mas Elias, nós não vamos fazer 10 pedras no altar. Nós vamos colocar 12 pedras, porque é todo o povo de Deus. Não tem só os nossos, desculpe usar assim, uma expressão que às vezes os líderes hoje usam, né? Nós não estamos só chamando nossos primos de volta, significando as outras igrejas mais parecidas com a nossa, aquelas que não são parecidas, nem primos não são. Não, são 12 pedras no altar, 12 pedras para representar todo o povo de Deus. Então tem muita coisa que está envolvida, ele restaurou o altar, restaurou o ministério, a voltar para Deus, servir a Deus, agradar a Deus, receber a voz de Deus. Então sobre esse sacrifício veio o fogo do céu. Quando vem o fogo do céu e consome o nosso sacrifício, isso é o fogo de Deus que nos consome. A Bíblia diz em Hebreus 12 que nosso Deus é um fogo consumidor, ele consome. Misericórdia, se ele vier sobre minha vida, ele vai consumir, não vai deixar nada. Glória a Deus, se não ficar nada, vai ficar só Jesus e isso é o que nós queremos. Amém? Então, o fogo de Deus que consome é maravilhoso. Eu quero lembrar vocês, na verdade, eu não sei se já dei muita ênfase a isso, mas a Bíblia, quando fala a respeito de Deus, alguns autores têm colocado assim que Deus fala, Deus é, que você tem muitas afirmações na Bíblia que falam que Deus é paciente, é misericordioso, são adjetivos, mas são poucas afirmações que falam que Deus é algo, né? Assim, Deus é amor no Novo Testamento, então ele não é, você pode colocar todos os outros frutos do Espírito, longanimidade, paciência, domínio próprio, Deus não é aquilo, porque seria uma limitação de Deus. Mas quando Deus fala, a Bíblia fala, Deus é amor, não é uma limitação, porque amor é tudo aquilo. Entendeu a diferença? Deus é amor e amor é... Leia 1 Coríntios 13 que você vai descobrir tudo que amor é. Amor é paciente, é longânimo, é perseverante, é tudo, faz parte. Mas eu não posso falar que Deus é paciência porque isso seria limitar. Deus é paciência, então, né, na hora que Deus não tem paciência, Deus deixou de ser Deus, né? Estou entrando numa área assim meio perigosa, né? Mas Deus é amor, então ele é longânimo, ele não é paciência, ele é longanimidade. Deus perde a paciência, mas ele demora muito para chegar lá, ok? Então Deus é amor. Agora, quando você pensa em todas as coisas físicas, amor não é uma coisa física, amor é a essência da natureza de Deus. Mas quando você pensa em todas as coisas que poderiam representar, por exemplo, o óleo é uma figura do Espírito Santo, mas a Bíblia nunca fala Deus é óleo, Deus é o azeite da unção, Deus é incenso, Deus não fala isso. O que que Deus fala? Está muito fácil, né? Porque nós estamos dentro do assunto, né? O que que Deus fala que Deus, o que que a Bíblia fala que Deus é, em termos de um elemento físico, porque é uma figura, né? Mas o que a Bíblia fala Deus é? São duas coisas, na verdade não são substantivos assim, não é uma matéria, é mais energia, mas tem duas coisas físicas que a Bíblia fala que Deus é. Quais são? Uma, fogo, Deus é fogo, como por exemplo Hebreus 12, né? Nosso Deus é um fogo consumidor. Qual que é uma outra coisa física que é muito relacionada com fogo? E que Deus é também. Luz. Luz. Deus é luz. Ok? Então, sem querer entrar, não quero sair por esse lado agora, só porque nós estamos falando sobre fogo. Que não é, nosso irmão que veio o ano passado, né, Eric Mumford, né, ele fez um estudo bem detalhado sobre as várias afirmações na Bíblia. Ele achou 14 afirmações na Bíblia, Deus é, mas você pode olhar em todas essas afirmações que não tem nenhum outro elemento físico. Deus não é água, Deus não é ar, não é vento, né, a Bíblia fala do vento, do espírito, assim, são coisas que têm relação com Deus, a palavra de Deus é como água, mas Deus não é essas coisas, Deus é fogo, e como um fogo produz luz, Deus também é luz, Jesus é luz, né? Então, Deus é fogo. Eu estou querendo enfatizar isso porque o fogo é uma outra palavra que define a essência de Deus, e essa palavra fogo tem dois lados, tem o queimar o sacrifício, que é uma coisa boa, e quando você oferece a sua vida para Deus, e Deus aceita, é uma coisa também complexa, eu não posso entrar, nem sei, né? Às vezes eu falo assim, não posso entrar porque eu também não sei, né? Então, não é só porque não tem tempo, né? Mas eu não sei muito sobre como Deus aceita a sua vida. Porque Romanos 12 fala que nós devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo. Não é só a nossa vida espiritual, é o nosso corpo, a nossa vida, o nosso futuro. Tudo que nós somos, nós devemos oferecer a Deus como sacrifício vivo. Mas tem sacrifícios que são aceitos por Deus quando vem fogo, e tem sacrifícios que não são aceitos. E a gente fica meio como Caim, assim, o que aconteceu? Deus queimou aquele sacrifício lá, mas não queimou o meu. Deus mostrou que ele gostou do sacrifício de Abel, mas parece que ele não gostou do meu. Eu estou oferecendo, mas tem alguma coisa que está faltando. Então, sem querer entrar em muita autocondenação e coisa assim, não estou querendo produzir esse efeito, mas existe uma diferença. Existe uma aceitação de Deus do nosso sacrifício, e às vezes existem, nós estamos procurando oferecer, nós estamos procurando dar a nossa vida, mas ainda não foi aceito, falta alguma coisa, não veio fogo, não queimou. Isso vem desde assim, quando você oferece, quando você ora, quando você louva a Deus, há momentos que o fogo vem e queima, às vezes é bem pouquinho, nossa experiência ainda é muito rasa. Mas eu queria que vocês associassem, tem momentos em que vem algo de Deus, o fogo vem, não é algo que você produziu. Nós somos terríveis, porque a gente quer imitar. Quando o fogo vem, muitas pessoas gritam. Aí, quando o fogo não vem, a gente grita para ver se o fogo vem, quando eu grito, né? Ou para ver se parece que o fogo veio. A gente quer o fogo de novo, a gente quer produzir o efeito, mas não é assim que funciona. Tem muitos sacrifícios que o fogo não queima, porque ele não aceitou. Agora, ele não aceita porque Abel é melhor do que Caim, não é verdade? Vocês lembram dessa história, da grande lição de Abel e Caim? Por que ele aceitou de Abel? Abel era muito bonzinho, Caim era muito cheio de maquinações, de ideias erradas. Não, a Bíblia não fala nada sobre o comportamento deles. Ele aceitou a oferta de Abel porque Abel ofereceu um cordeiro. O cordeiro é Jesus. Então, às vezes, nós estamos oferecendo, tem que oferecer a sua vida, não é só o sacrifício que é Jesus. É Jesus em você. Então, tem uma maneira de oferecer que é Jesus em mim, mas eu estou oferecendo a minha vida. Porque o sacrifício assim, ó Jesus, eu sou terrível, sou cheio de egoísmo, estou seguindo o meu caminho, mas eu ofereço Jesus. Ele fala assim, Jesus eu já aceitei mesmo, e Jesus, eu aceitei o sacrifício dele, mas eu quero aceitar o sacrifício dele em você, no seu altar. Então, percebe, é uma coisa complexa, é uma coisa misteriosa. Mas quando nós nos unimos com Jesus, quando é Jesus mesmo, mas eu estou oferecendo Jesus na minha vida, o fogo vem, ele queima, ele aceita, ok? Então, esse fogo que vem de Deus é maravilhoso, é tremendo, é gostoso. Você pode duvidar, mas o fogo consumir a sua vida é o maior prazer que pode existir. Não existe nada melhor. Eu estou falando como alguém está olhando para isso, eu não conheço muito disso na experiência prática, eu só um pouquinho, só pequenas medidas, mas eu sei que quando o fogo vem e consome a minha vida, não existe prazer maior, não existe realização maior. É a melhor coisa que pode existir na existência humana, é você oferecer a sua vida a Deus por meio de Jesus e o fogo vir e consumir tudo aquilo que está na sua vida que impede a vida de Jesus de se manifestar. É por isso que é bom. Quando você toma banho, não é bom, sai sujeira, sai mau cheiro, sai tudo que não presta. O fogo tem esse efeito. O fogo queima. O fogo é mais profundo, é mais purificador do que água. A água da palavra é importante. Moisés jogou muita água sobre o sacrifício, mas o sacrifício foi aceito quando caiu fogo. E o fogo não deixou nada. A água tem que vir antes, muita palavra, buscando, muito conhecimento, tudo faz parte, mas o fogo queima, o fogo consome, o fogo tira aquilo que não é de Deus. Por isso Jesus disse, eu estou angustiado, tem que vir fogo. João Batista falou, eis aí, o mensageiro, o Messias, eis aí o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Depois João Batista ficou assim, cadê o fogo? Ele não viu o fogo em Jesus. O fogo ia cair no dia de Pentecostes, depois. João Batista não entendeu isso, mas João Batista veio com água. Mas ele precisava de fogo vir depois. O fogo queima palha. Para o reino de Deus ser estabelecido na terra, tem que vir fogo. Sem fogo não tem verdadeira purificação. Sem fogo não tem a pureza. A água não traz a pureza, traz uma grande preparação, mas a água não purifica como o fogo, porque o fogo consome. Deus não quer carne limpa. Não tem carne limpa, acho que para Deus, né? A nossa carne não serve, então vem a água do arrependimento, mas tem que vir fogo para consumir. O fogo de Deus não é assim uma coisa que vai queimando, né? Vai queimando sem consumir, não. O fogo de Deus realmente consome. Então é um grande assunto, muito importante, mas eu quero mostrar que o mesmo fogo que consome o sacrifício também vem depois para julgar. Então Elias trouxe as duas coisas. No primeiro confronto com o Deus falso, ele restaurou o altar, ele trouxe de volta o verdadeiro culto a Deus, restaurou o altar, colocou o sacrifício, e o fogo de Deus caiu sobre o sacrifício e queimou. Deus aceitou o sacrifício naquele altar. Mas o mesmo fogo que Elias falou, se eu sou homem de Deus, lá no Monte Carmelo, ele também falou, Deus, o Deus que responde com fogo, esse é Deus. Então, o Deus, para aceitar o sacrifício, ele tinha que queimar e consumir o sacrifício. Agora, esse mesmo fogo vem para trazer juízo. E o juízo é contra o governo humano. O juízo é contra o governo humano. Nós podemos ficar pensando, coitadinho daqueles 50 soldados. O comandante não, porque o comandante foi arrogante. Os dois comandantes que morreram, eles foram arrogantes. O outro vê assim, né, eu sou servo do rei, e eu estou aqui mandando, eu mando nesse homem de Deus. Homem de Deus, desce! E o outro, em vez de melhorar a proposta, fala assim, desce depressa. Então, né, os dois comandantes, eles estavam seguindo ordens do rei, mas eles são responsáveis. Eles eram responsáveis por aquilo que estavam fazendo. Isso é muito importante para entender. Em toda, até na justiça humana, aqueles generais e outros comandantes que seguiram as ordens de Hitler, todos que eles conseguiram achar, eles foram julgados, eles não foram isentos porque estavam cumprindo ordens. E Deus não vai isentar a ninguém porque está cumprindo ordens de um pastor, de um presidente, de um chefe. Deus não vai isentar. Deus não vai tirar a gente da responsabilidade. Ah, eu estou trabalhando numa empresa, eu não posso fazer isso, senão eu perco o emprego. E Deus fala assim, e quando que é problema perder o emprego? Se ele que manda, se ele que é o provedor, você pode fazer o que é certo e perder o emprego. E assim por diante. Então Deus nunca isenta as pessoas de responsabilidade porque estão cumprindo ordens superiores, ok? Então a história aqui é fogo caiu sobre aquelas duas companhias de 50 homens, porque eles estavam confrontando Deus. Era o governo humano dizendo, Deus falou que eu vou morrer, eu não aceito isso e eu vou acabar com o profeta que falou isso. É isso que ele estava dizendo e por isso Deus julgou. Ok? Então, é o mesmo fogo que vem para queimar o sacrifício, para consumir, o mesmo fogo, e eu não tenho tempo para seguir todos os textos, mas em Daniel 7, Daniel tem uma visão de Deus sentado no trono, tem até rios de fogo na frente dele. Deus, a presença de Deus é muito associada a fogo em toda a Bíblia. Então Deus é fogo. 2 Tessalonicenses 1 fala que Jesus vai voltar. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8 fala que Jesus vai voltar com chama de fogo saindo da boca dele para exercer juízo sobre aqueles que não não obedecem àqueles que são contrários a ele. Então, o fogo de Deus vai queimar, precisa queimar, sem o fogo de Deus, para tirar todos os impedimentos. Eu quero que vocês vejam, pessoal, acho que é uma parábola que ilustra bem isso. Mateus 13. Vocês conhecem bem a parábola do joio e do trigo, ok? Quando ele interpreta essa parábola em Mateus 13, a partir do versículo 37. O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Agora, esse versículo é muito importante. Esse aqui está falando da segunda vinda, ok? Da segunda vinda mesmo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão. Acho que tem outra tradução, fala assim, que eles vão ajuntar. Eles vão... É a separação que João Batista falou. Tem o trigo e tem a palha. Né? Quem já viu os processos mais antigos, mais manuais, né, de fazer a colheita, né? Você pega o arroz, aqui fala de trigo, mas o processo é bem semelhante. Arroz, feijão, faz muito isso. Né? Eles colhem, colocam a palha com o trigo ali, batem o trigo ou o arroz, né, para cair os grãos. Só que quando bate, tem muita palha, muita folha junto. Então eles jogam para cima, o vento leva a palha embora e o arroz, que é mais pesado, cai. Tem que separar, você não vai ensacar um monte de arroz com um monte de palha ou folhas ou, né, coisas secas juntos. Então, ele não podia separar, isso é uma coisa que ele explicou nessa parábola. O joio e o trigo vão ficar juntos até o fim. Mas depois ele vai catar, ele vai juntar, ele vai separar. Ele vai tirar o trigo para um lado e ele vai colher do seu trono, do seu reino, tudo o que causa pecado. Ele veio para estabelecer o reino. Ele não pode continuar com essa mistura mais. Tem que separar. Por isso Jesus não está com vontade de ver os inimigos, os ímpios, queimando no fogo. Jesus não tem esse anseio no coração para ver alguém queimando. Ok? Estamos concordados com isso? Ele não quer isso. Ele está ansioso para trazer fogo sobre a terra, porque ele quer que o Pai venha e que more. Jesus vai reinar durante 1000 anos, a Bíblia diz. E em Coríntios 15 fala que depois dele reinar e colocar tudo debaixo dos pés, ele vai entregar tudo para Deus. Para quê? Para Deus, Pai, vir morar entre nós. Esse é o objetivo de toda a história. Ele vir morar entre nós. Mas para isso tem que tirar, tem que eliminar, tem que tirar tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade e lançar alusão na fornalha de fogo onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ok? Então isso é o que a gente já sabe, quando Jesus voltar vai ter um fogo que vai queimar, vai ter uma separação. Agora, voltem para Malaquias, e nós já lemos esse texto em outras ocasiões, mas eu quero ler de novo. Malaquias 3, Malaquias é um daqueles, né, que fala que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Na verdade, Malaquias 4, o último capítulo do Velho Testamento, fala das duas testemunhas. Malaquias 4:4 fala de Moisés, tem que restaurar a lei de Moisés, Malaquias 4:4, Malaquias 4:5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande. Por que vocês acham? Então nós mostramos que o fogo de Deus tem que queimar. Fogo de Deus tem que queimar. Deus quer queimar o sacrifício, ele quer um sacrifício que agrade o coração dele. Ele quer consumir dentro de nós tudo que impede. Assim como, se a pessoa não se arrepender, ele vai ter que tirar a pessoa que impede. Mas hoje nós temos pessoas, como eu e você, que nós queremos o reino de Deus, mas dentro de nós tem muita coisa que impede. Ou não? Vocês concordam ou não com isso? Tem muita coisa que impede. Então esse fogo precisa queimar antes. Concordam? Esse fogo precisa queimar antes. Para que naquele dia, como fala em 1 Coríntios 3, aquilo que já passou pelo fogo, o dia do Senhor vai revelar se passou pelo fogo, se queimou a palha ou não. Se você chegar no último dia e apresentar algo para o Senhor, olha aqui Deus, a minha vida, olha o que eu fiz, está tudo aqui, e for madeira, feno e palha, e só lá no fundinho um pouquinho de ouro, porque você aceitou Jesus e você creu nele, mas o resto foi tudo palha, vai queimar tudo e não vai sobrar quase nada. E ele fala assim, essa pessoa vai ser salva, mas com prejuízo. Eu não consigo entender isso, é que você entendeu? Salvo, mas com prejuízo. Salvo, mas assim, você foi uma vergonha, você fez só palha. Você vai ficar feliz? Não, a Bíblia fala que Deus vai enxugar as lágrimas. Acho que essas vão ser algumas lágrimas que vai ter. E é sério isso. É muito sério isso. Ele vai enxugar lágrimas porque no reino dele vai ter alegria. Mas vai ter lágrimas porque queimou a maior parte da sua vida, da minha vida. Então, o fogo precisa queimar antes. Então, por isso Malaquias está dizendo, antes tem que vir. Agora vamos voltar para o capítulo 3, Malaquias 3. Vede, eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem prepara o caminho? A gente lembra muito de João Batista, mas quem era João Batista? Ele era Elias, preparando o caminho do Senhor. Então aqui está falando deste ministério de preparação. Eis que envio o meu mensageiro. Gente, se Jesus que nasceu numa manjedoura a primeira vez, sem derrubar reinos, sem fazer esse tipo de intervenção, precisava de um mensageiro, o que que vocês acham que precisa antes da segunda vinda? Um mensageiro e tanto, né? Um ministério de mensageiro muito forte. E ele explica por quê. De repente virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais? O mensageiro da aliança. A quem desejais? Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora aqui fica muito misturado que ele está falando do mensageiro e está falando do Senhor que vem para trazer a aliança eterna. Então a gente até às vezes tem dificuldade de ver que hora que ele está falando do mensageiro e que hora que está falando do próprio Jesus que vem. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem suportará? Bom, o mundo não vai suportar, mas a igreja nós estamos garantidos, né, irmãos? Nós estamos tranquilos, né? Nós somos da igreja. Ele está falando com a igreja aqui, ele está falando com o povo dele. Ele não está falando com pessoas que não conhecem a Deus, ele está falando com o povo de Deus. Quem vai suportar o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como? Fogo. Tudo bem, eu sou do fogo. Eu sou adepto do fogo, eu amo o fogo. Ah, não sei não, hein? Ele é como o fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros. Lavandeiros tem um sabão, né, que a gente conhece como cândida, né, assim, né, um sabão assim que queima também, né? Então, não é uma coisa, não é um processo muito simples, não é um processo tranquilo. Agora, versículo 3, esse processo, versículo 3, ele está falando sobre isso que o mensageiro precisa fazer antes do dia da vinda do Senhor. Assentar-se-á como fundidor, como purificador de prata. Como é que a prata é purificada? No fogo. Você não pode lavar prata. Não é uma lavagem exterior com água. Tem que queimar até derreter. Aí sobe a impureza e aquilo que não faz parte e separa. Entendeu? Só fogo. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, depois desse processo de refinar, de fogo, então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Isso é tudo antes, isso não é, no dia da vinda do Senhor não tem tempo mais para isso. As 5 virgens que não têm azeite na lâmpada não adianta mais. Tem que ser antes. Ele virá no momento que vocês não esperam. Ele falou assim, isso não é a segunda vinda, não é o arrebatamento, isso é Jesus chegando para intervir. Elias representa um momento na história, um momento na preparação em que ele vai aparecer, em que ele vai agir, não visível para o mundo, ele vai agir na igreja, ele vai fazer coisas que nós nunca conseguimos fazer. Não é eu e você que nós vamos mudar o governo da igreja, nós não vamos mudar o governo humano, nós não somos capazes nem de mudar aqui dentro. Como é que nós vamos mudar alguma coisa? Como é que nós vamos criticar? Como é que nós vamos achar que somos melhores? Nós temos que buscar a vinda, essa preparação, aquilo que vocês estão desejando. Vocês desejam a volta de Jesus? É para desejar. Eu não estou falando assim, vamos parar de pedir Jesus para voltar logo, porque o negócio está duro, se a gente não está preparado. Não, peça Jesus para vir logo, peça sim. Mas esse pedido para Jesus vir logo vai resultar nesse tipo de processo. E até gosto de ver esse versículo 3. Ele vai se assentar, porque vai demorar bastante. Né? Ele vai se assentar e vai fazer um processo de purificação. Ele vai refinar como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Versículo 4, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, vocês percebem como as coisas se unem aqui? Ele vai passar a sua igreja, ele precisa passar a sua igreja. Elias é o profeta de fogo para a igreja. Ele precisa trazer o fogo de Deus, ele precisa confrontar deuses falsos na nossa vida e na igreja como um todo. Ele precisa confrontar o governo humano, mas isso é Deus que vai fazer. Não tente ser Elias na sua própria força, não confronte, faça a vontade de Deus, siga a vontade de Deus, mas não é você que vai tirar alguma coisa, mudar alguma coisa, não é você que vai fazer isso. Mas ele vai mandar Elias para fazer essa obra. Elias é um ministério, né? É uma atuação de Deus que vai purificar a igreja. A Bíblia fala, e na semana que vem a gente vai continuar um pouquinho nessa linha, porque nós precisamos entender qual é a nossa expectativa, qual é o nosso alvo. Nós estamos orando em favor do quê? Nós estamos orando para que ele venha, para que ele queime, para que ele consuma, para que ele purifique a igreja. Porque no momento de maiores trevas, e a gente vê muitas trevas no mundo e parece que vai aumentar bem mais. Então, no momento das maiores trevas, a igreja vai brilhar como nunca antes. Mas isso é porque o fogo de Deus vai consumir a nossa vida, vai consumir tudo que não agrada. Aí o capítulo 4, versículo 1 fala: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos. Isso aqui agora é a vinda mesmo, isso aqui é a segunda vinda, capítulo 4. Aquele dia vem, vai arder como fornalha. Os soberbos, os que cometem impiedade, serão como restolho, né, como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós, versículo 2, que temeis o meu nome, nascerá, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estribaria. Essa é a descrição do fogo que, quando queimar as pessoas que não estão preparadas, mas as pessoas que estão preparadas vão saltar e vão pular, porque o fogo já ardeu, já passou por eles, ok? Tem mais coisas para a gente ver nesse sentido, né? Eu quero explorar um pouco mais isso, quero mostrar como o Novo Testamento também fala desse final, algumas coisas que nós podemos ver. Quando se trata das coisas que vão acontecer, né? Quando a gente aplica alguma coisa do Velho Testamento para aquilo que já aconteceu, a gente tem um pouquinho mais de confiança, né? Assim, já aconteceu, posso falar, essa profecia da vinda de Jesus realmente cumpriu. Agora, quando a gente está vendo coisas que ainda vão acontecer, a gente fica bem mais inseguro, porque nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Eu só queria, finalizando aqui, eu só queria comentar que essa semana, né? Acho que semana, nós lemos um texto, na verdade foi uma mensagem, né? Mas nós lemos um texto de Mike Bickle. Muitos conhecem, sim, daquela casa de oração nos Estados Unidos, IHOP. É um homem de Deus, né? Eles têm ministério de oração, que faz, assim, é uma coisa que faz, é uma grande parte dessa preparação que precisa acontecer, é oração. E por isso, assim, também aproveitando, não sabemos exatamente como Deus vai nos guiar, mas nós estamos marcando 9:30 aqui, quem puder vir, 9:30, 9:15, a hora que você puder vir. Mas a gente queria passar um tempo de oração, porque essa palavra, ela não pode ficar dentro de assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso sair por aí tentando fazer alguma coisa para mudar o governo humano. Eu não posso chamar o fogo do céu sobre os outros, não é para chamar mesmo, e sobre mim mesmo também eu não consigo chamar. E talvez se eu chamar agora, vai ser ruim para mim, porque eu não estou preparado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso orar. E podemos orar juntos. Tá? Então, nós estamos buscando a direção de Deus, cantando, orando, nós queremos cultivar, foi bom hoje, né? Nós tivemos um tempo assim, orando e cultivando a presença de Deus, nós queremos fazer isso mais, queremos aprofundar mais nisso, porque é uma das preparações. Mas, então, Mike Bickle, esse ministério nos Estados Unidos, eles têm muita oração. Eu só queria assim, porque eu fiquei olhando essas coisas, Elias, e isso representa a intervenção de Deus, e Deus vai confrontar o governo humano. E eu fico pensando, gente, eu não vejo muita gente falando isso, não sei exatamente, assim, a gente tem crido que Deus vai fazer algo especial na igreja antes da segunda vinda, mas é uma confirmação quando a gente vê que outros estão enxergando a mesma coisa, né? E a gente leu numa mensagem desse Mike Bickle falando que Jesus vai fazer uma transição, porque ele vai estabelecer o reino dele na vinda dele. Nós acreditamos que é o milênio, mas tem várias interpretações, né, de como que vai ser, o que vai acontecer depois da vinda de Jesus. Mas nós cremos que vai ter um milênio, como eu falei, nesse milênio Deus, Jesus vai reinando e colocando todos os inimigos, tirando tudo que não é de Deus, até estabelecer o reino perfeito. E 1 Coríntios 15 fala, quando ele tiver reinado e colocado tudo debaixo dos pés, aí ele vai entregar tudo para o Pai, e o Pai vem reinar pessoalmente e vai ter Apocalipse 21 e 22, ok? Mas antes da vinda de Jesus, ele já está fazendo uma transição, e ele colocou lá, Jesus vai intervir nas nações e na igreja como nunca antes na história. Fala assim, olha que coisa assim, é uma confirmação, porque eu estou enxergando algumas coisas assim sobre Elias, o que, que ele representa, mas eu não sei como isso vai acontecer. Como que o ministério de Elias vai confrontar os governos humanos? Como que as duas testemunhas vão confrontar as nações? Eu não sei como que isso vai ser. A gente tem dificuldade até de imaginar isso. Mas é mais uma voz confirmando que Jesus virá. Mas antes da vinda dele, que o período do milênio já é uma transição, mas antes da volta dele, ele já está fazendo uma transição, ele já vai fazer intervenções. Então, gente, isso é uma coisa que nos anima. Quem não gostaria de ver Deus colocando a mão nas coisas que estão erradas, né, dos outros? A gente vê muita coisa errada acontecendo, então a gente está que nem aquela criança. Ó, pai, mãe, dá um jeito, né? Faz alguma coisa com esse meu irmão, com minha irmã que está fazendo tudo errado, né? Dá um jeito. A gente quer ver Deus fazendo, colocando as coisas em ordem, né? Mas lembre que isso também deve nos causar bastante temor, porque ele vai colocar as coisas em ordem dentro da nossa própria vida. Mas isso é bom, isso é maravilhoso, amém? Senhor, nós estamos aqui estudando a tua palavra justamente para entender como nós podemos nos preparar para esse grande dia. A tua palavra nos mostra que toda a história, tudo que vem acontecendo na política, nos governos aí do mundo, coisas que nós nem entendemos direito, mas a gente percebe algumas coisas acontecendo em Israel, no Oriente Médio, nas grandes potências, no Brasil, a gente fica observando essas coisas, sem entender tudo, mas entendendo de alguma forma que as coisas estão já se alinhando, pode ser ainda meio longe ou meio pouco ainda, mas as coisas estão se alinhando, a gente já consegue ver alguns cenários que a tua palavra descreve, a gente consegue ver que estamos caminhando para o tempo do fim. Mas, ó Deus, sinceramente, com algumas exceções, sabemos que o Senhor tem feito algumas coisas na igreja, mas realmente quando nós olhamos para as nossas vidas, para a nossa prática, para aquilo que nós estamos fazendo como tua igreja, nós ainda enxergamos muito pouco daquilo que deve acontecer. Estamos vendo muito pouco aquilo que precisa acontecer para que nós sejamos teus instrumentos e para que a tua vinda possa realmente ser próxima. Então, Senhor, nós queremos que a tua palavra mexa conosco, nós queremos que a tua palavra arda no nosso coração e que algo realmente possa acontecer. Pedimos, ó Deus, que nesses momentos que nós temos aqui, antes e depois da palavra, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos ensinar, ó Deus, a nos colocar diante de ti, Senhor, que o teu fogo possa queimar e que haja um sacrifício agradável a ti, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém.